Esse podcast tem por objetivo contar um pouco da história do Seminário Nossa Senhora da Boa Morte em Mariana. O trabalho foi feito baseado no texto História de uma Instituição Escolar no Brasil, o Seminário Nossa Senhora da Boa Morte, escrito pelos professores José Rubens Jardilino e João Paulo Rodrigues Pereira. Esse podcast foi apresentado pelos alunos Samuel da Silva Lopes e Wellington Luiz Santana, discentes do primeiro ano do bacharelado em Filosofia da Faculdade Dom Luciano Mendes. O Seminário da Boa Morte, fundado em 1750 na cidade de Mariana, Minas Gerais, foi uma das primeiras instituições escolares no estado e o terceiro seminário mais antigo do Brasil no modelo tridentino. Ele teve grande influência no contexto educacional e religioso da região, seguindo as diretrizes do Concílio de Trento, que impulsionaram a criação de seminários para a formação sacerdotal.
Na época colonial, antes de seminários como este, a formação do clero era feita quase exclusivamente por ordens religiosas, especialmente os jesuítas. O Seminário de Mariana surgiu num cenário de crescimento populacional e econômico no século XVIII, quando a mineração impulsionou a criação da Diocese de Mariana, a primeira de Minas Gerais e a sexta mais antiga do Brasil.
Outras instituições educacionais católicas surgiram em Minas Gerais no século XIX, como o Colégio Nossa Senhora Mãe dos Homens e o Colégio da Providência. Antes disso, o estado contava apenas com o recolhimento Nossa Senhora de Macaúbas, fundado em 1716.
O Seminário Nossa Senhora da Boa Morte enfrentou diversos desafios desde sua fundação pelos jesuítas em 1750, na cidade de Mariana, Minas Gerais. Inicialmente, sua criação foi dificultada pela escassez de professores qualificados e pela expulsão dos jesuítas em 1758, em razão das reformas pombalinas. Após a saída dos jesuítas, padres diocesanos foram convidados a assumir a condução do seminário.
Entre 1750 e 1843, seis bispos assumiram a Diocese de Mariana, mas períodos de ausência episcopal, má administração e até crises financeiras impactaram negativamente a instituição. Por exemplo, após a morte do bispo Domingos da Encarnação Pontevel, em 1793, o seminário passou por uma grave crise econômica, sendo administrado de forma inadequada pelo cabido.
Em 1821, o seminário foi revitalizado sob a liderança de Dom Frei José da Santíssima Trindade, após anos de inatividade desde 1811. A história do seminário reflete a influência e autoridade exercida pelos bispos no funcionamento das instituições católicas da época, incluindo seus desafios estruturais e morais. Entre 1821 e 1835, sob a liderança de Dom Frei José da Santíssima Trindade, o Seminário Nossa Senhora da Boa Morte foi revitalizado após um longo período de crises. Esse bispo franciscano, de posição política conservadora, reabriu o seminário com base nos ideais da Reforma Tridentina, reforçando os valores morais e combate ao liberalismo eclesiástico. Dom Frei José utilizou seus próprios recursos financeiros, pediu doações e reformou o prédio, a fazenda do seminário. Além disso, elaborou um novo e detalhado regulamento de 1821, dividido em três partes: introdução, administração e organização interna. As normas detalhavam questões como conduta, vestimentas, práticas espirituais e rotina disciplinar dos seminaristas. Este bispo teve papel essencial na recuperação da diocese e no fortalecimento da educação, contrariando estereótipos sobre a associação dos franciscanos à falta de erudição. Sua liderança trouxe nova estrutura e vigor ao seminário, assegurando sua continuidade e impacto na formação religiosa da época. A terceira parte do regulamento, de 1821, detalha o ensino das disciplinas de filosofia e teologia no Seminário Nossa Senhora da Boa Morte. Ela enfatiza a importância acadêmica da religião e ciência na formação dos seminaristas. A gramática latina, considerada a porta de entrada para o conhecimento era essencial para o entendimento dos textos científicos e das disciplinas maiores. A retórica ensinava a arte do bem falar, enquanto a filosofia desenvolvia a habilidade de questionar as causas das coisas e preparava as ideias para outras ciências. Por fim, a teologia, dividida em prática e dogmática, era vista como fundamental para a salvação das almas e a edificação da Igreja. Apesar do seminário ter funcionado até 1827, problemas surgiram com a chegada do professor de filosofia, Padre Antônio José Bering, acusado pelo bispo de ensinar ideias iluministas contrárias à Igreja. Esse conflito gerou uma forte oposição política e afetou a imagem pública do seminário. Em 1832, frades franciscanos foram proibidos de ministrar as aulas no seminário por decisão estatal. A liderança do seminário enfrentou abalos até a morte do bispo em 1835, que deu início a novo período de instabilidade.
Entre 1844 e 1875, o Seminário Nossa Senhora da Boa Morte passou por importantes reformas sob a liderança do bispo lazarista Dom Vissúlio. Ao assumir a diocese, ele encontrou o seminário em condições precárias devido ao período de sede vacante e a Revolução de 1842, quando o prédio foi usado como quartel. Em apenas 7 meses, Dom Viçoso restaurou a estrutura física e reabriu a instituição. Uma das mudanças notáveis foi a reorganização interna. Os cubículos individuais deram lugar a 6 grandes dormitórios coletivos, permitindo maior vigilância e o aumento no número de alunos. A divisão acadêmica também foi redefinida, separando candidatos ao sacerdócio de outros alunos no mesmo edifício, com diretores específicos para cada grupo. Essas alterações resolveram problemas financeiros e morais, já que o pagamento pelas aulas gerou receita para o seminário, que em 1845 já tinha suas 150 vagas preenchidas. Durante o seu episcopado, Dom Viçoso ordenou 318 padres, com a média anual de 10,6 ordenações. Ele é lembrado como um bispo reformador que usou a educação como ferramenta central para revitalizar a instituição e criar candidatos ao clero com melhores condições morais e intelectuais. Entre 1859 e 1867, o Seminário Nossa Senhora da Boa Morte passou por mudanças significativas, influenciadas pelo contexto acadêmico e moral. Há incerteza sobre o número preciso de matrículas nesse período, pois o Seminário de Teologia funcionava no Colégio do Caraça e registrava também alunos não candidatos ao sacerdócio, sem distinção no livro de matrícula. Em 1845, foi implementado um novo regulamento com 25 capítulos, que destacava a disciplina, ordem e silêncio como pilares de desenvolvimento espiritual e acadêmico. Normas práticas incluíam horários fixos, higiene pessoal e comunitária, e a proibição de bebidas e armas. Dom Viçoso, em manuscrito doutrinário, buscava consolidar a moralidade e o rigor no seminário, promovendo a rejeição ao pecado e a valorização da virtude. Em 1856, sob a direção dos padres lazaristas, um novo regulamento reorganizou a rotina acadêmica e introduziu uma estrutura curricular mais robusta. Entre 1859 e 1856, o dia a dia no seminário Nossa Senhora da Boa Morte era intenso, com atividades começando às 5h45 e terminando por volta das 21 ou 22 horas. O foco maior estava nos estudos, que contavam com 7 a 8 horas diárias, divididas entre aulas e estudos pessoais. O currículo incluía 5 anos para humanidades e 3 a 4 anos para teologia, com exceções, como no caso do ex-escravizado Francisco de Paula Vitor, que concluiu sua formação em apenas 3 anos. A estabilização do seminário trouxe melhorias acadêmicas, impulsionados pela administração dos lazaristas em 3 fases, culminando na entrega definitiva da instituição em 1859. Além disso, O seminário era parcialmente financiado pelo governo devido ao sistema do padroado, recebendo verba para bolsas de estudo e pagamento de professores. Algumas disciplinas foram incorporadas por lei, como latim, francês, inglês, história, geografia, aritmética, geometria e álgebra. Essa integração reflete o esforço de alinhar a formação religiosa com os preceitos acadêmicos da época. O regulamento de 1856 especificava as disciplinas e a estrutura do ensino do Seminário Nossa Senhora da Boa Morte. Os alunos cursavam 3 anos de latim, 1 de matemática e 1 de filosofia. Gramática portuguesa era ensinada junto ao latim, e no último ano dessa disciplina, o francês podia ser incluído. Geografia era estudada com matemática, enquanto retórica era ministrada junto à filosofia. Aos domingos e quinta-feiras, havia aulas de catequese e história sagrada. Durante o episcopado de Dom Viçoso, o seminário tornou-se um centro importante para a formação ultramontana, formando 318 padres e sagrando 5 bispos defensores do ultramontanismo no Brasil. O seminário foi um pilar para disseminar o ideal católico vinculado ao Papa, enfatizando a formação moral e religiosa.
Após a morte de Dom Viçoso, a continuidade de suas obras foi mantida por Dom Benevides e Dom Silvério. A gestão de Dom Benevides, a partir de 1877, é considerada uma das mais férteis da instituição. Em 1878, um novo regulamento destacou tanto a dimensão acadêmica quanto a disciplina rígida. O curso de Humanidades abrangia disciplina como latim, português, francês, inglês, geografia, aritmética, álgebra, geometria, retórica, filosofia racional e moral, história sagrada, história universal, catecismo e música vocal instrumental. O regulamento de 1878, apesar de sucinto, trouxe regras claras sobre disciplina, mensalidades e organização do ano letivo, além de ditar as exigências materiais para os alunos ingressantes. Essas mudanças fortaleceram a estrutura educacional e moral do seminário.
Nas condições finais sobre o Seminário Nossa Senhora da Boa Morte, destaca-se que a gestão de Dom Benevides ocorreu em um cenário já bem organizado, graças às reformas realizadas por seus antecessores, Dom Frei José e Dom Viçoso. Ambos enfrentaram desafios significativos para reabrir, reorganizar e assegurar o funcionamento do seminário, sendo fundamentais para sua estabilização.
Uma análise corporativa dos 3 regulamentos revela pontos em comum, como a ênfase na oração, disciplina e estudos. A rígida disciplina era a base das normas, permitindo aos superiores avaliar e selecionar candidatos ao sacerdócio. O regulamento de 1821 destacou-se por justificar as normas impostas, enquanto o de 1845, influenciado pelo contexto moral da época, foi mais rigoroso. O regulamento de 1878, embora semelhante ao de Dom Viçoso, refletiu a continuidade da administração dos lazaristas e a permanência das normas. A principal contribuição de Dom Benevides foi trazer de volta para Mariana o seminário de teologia que estava no Caraça desde 1854, consolidando a estrutura acadêmica e o legado de seus predecessores.
A história dessa formação mostra para nós os desafios ao decorrer do tempo. Passou por crises financeiras, crises morais, guerra. Nos mostra também como uma boa administração faz com que ela permaneça durante quase 3 séculos. Uma história religiosa e humana que nos inspira a continuarmos perseverando e cuidando de um tesouro que é precioso para todos nós, a educação.